amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu me chamo Larissa Maltaca e estou com vocês em mais um episódio para estudarmos juntos a matéria de processo civil. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você curta, compartilhe com seus colegas e nos acompanhe lá no Instagram em @processocivildozero.podcast. E aproveitando, eu quero falar sobre a nossa novidade, que é sobre o nosso cupom de desconto. Olha só, pessoal, nós do Grupo Direito do Zero estamos com a nossa parceira, que é a loja oficial da Saraiva Jur, a editora do direito. Para você que quer aproveitar esta oportunidade para garantir aí o seu vademécum, basta acessar a editora do direito, o site ou a loja oficial da Saraiva Jur, escolher o seu material jurídico e aplicar o nosso cupom Direito do Zero para que você tenha 20% de desconto na sua compra. Eu vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do episódio. Bem, agora vamos ao tema de hoje. Bem, pessoal, nos episódios anteriores, nós estudamos a respeito do agravo de instrumento. Tivemos a parte 1 e a parte 2. E hoje nós iremos finalizar esse estudo com esse episódio, que é a parte 3. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, não deixe de ver a parte 1 e a parte 2 do agravo de instrumento. Hoje, vamos abordar o tema do processamento do agravo de instrumento. Se eu quiser interpor um agravo de instrumento, para qual órgão eu vou endereçar a minha peça? Vejam, o agravo de instrumento é o único recurso interposto diretamente perante o órgão ad quem, para apreciação imediata. Ou seja, pessoal, o agravo de instrumento deve ser interposto no tribunal e não no juízo de primeiro grau, como é o caso da apelação. Tenham isso em mente, o agravo de instrumento é interposto perante o tribunal. E como que eu elaboro essa minha petição de interposição? Lá no artigo 1016 do CPC, nós temos a nossa receitinha. Me acompanha aqui. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1. Os nomes das partes. Inciso 2. A exposição do fato e do direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então, esses são os 4 requisitos que não podem faltar na nossa petição de interposição do agravo de instrumento. Além dos requisitos que devem estar presentes na nossa petição, nós temos também alguns documentos que devem acompanhar essa petição. E o artigo 1017 do CPC nos traz quais são as peças obrigatórias, que são elas: cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e também das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Pessoal, eu insisto em dizer que essas peças são peças obrigatórias e se elas não forem juntadas, o recurso não será conhecido. Claro que antes de indeferir o recurso, o relator competente irá conceder ao agravante o prazo de 5 dias para que esse vício seja sanado. Mas, se o prazo transcorrer sem que o agravante cumpra o que foi determinado, o agravo será indeferido. Uma outra situação que é importante trazer é a respeito do artigo 1018. Esse artigo trata de informar ao juiz a quo a interposição do agravo de instrumento. A parte terá o prazo de 3 dias para informar ao juízo sobre a interposição e também deve juntar a cópia da petição do agravo, a comprovação de interposição e a relação dos documentos apresentados. Mas vejam que interessante, se eu interponho o meu agravo de instrumento perante o órgão ad quem, por que eu devo informar o juízo a quo sobre a minha interposição? Isso ocorre para permitir que o juízo a quo exerça o seu juízo de retratação. Ou seja, para que ele tenha a possibilidade de voltar atrás na sua decisão. Pessoal, após a interposição do agravo de instrumento, esse recurso será distribuído e será escolhido um relator que deverá tomar as providências que estão lá no artigo 1932. E ainda, em decisão monocrática, ele pode não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a esse recurso. Lembrando que da decisão monocrática desse relator, caberá o agravo interno. Cabe ao relator também determinar que o agravado seja intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. Além disso, o relator deverá abrir vista ao Ministério Público nos casos em que o Ministério Público intervenha, para que ele se manifeste em 15 dias. E em seguida, o relator pedirá um dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. E esse julgamento será feito por 3 juízes por maioria de votos. Por fim, pessoal, enquanto o agravo de instrumento não for julgado, o juízo a quo poderá se retratar comunicando a sua decisão ao tribunal. Se essa retratação for completa, o tribunal julgará prejudicado o recurso. Se a retratação for parcial, o tribunal só irá reexaminar aquela parte da decisão que não foi reformada. E dito isso, finalizamos o estudo do agravo de instrumento, mais especificamente a respeito do processamento desse recurso tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, curta, compartilhe o nosso episódio com seus colegas e nos acompanhe lá no Instagram em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. Bons estudos e até mais!